Obrigado por ter que Obrigado. Por isso que ele é senador e governador do estado lá. Não, eu tinha me pedido a palavra, eu vou passar a ele para fazer as suas colocações rápidas em nome do plenário, ao Darcy Rocha. O Darcy me pediu para fazer uma rápida consideração. Darcy, com a palavra, que é também ligado à área da alimentação, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul.
Obrigado, senador Paulo Paim. Inicialmente, dizer que é para nós... Alô. Que para nós é um orgulho, para os gaúchos, ter um senador como o senador Paulo Paim, senador comprometido principalmente com uma classe trabalhadora desse país. E nós apresentamos aqui, eu represento lá a cidade de Pelotas também, sou vice-presidente do sindicato, mas também represento a nossa confederação, que está aqui nosso presidente no estado do Rio Grande do Sul, que nos proporcionou lá no estado a fazer essa pesquisa que foi apresentada aqui no início, é sobre ela que eu quero fazer as considerações, e que nos levou a um entendimento muito claro com relação a um conjunto sinistro, a gente chama assim, que leva os trabalhadores dos frigoríficos ao adoecimento. E nesse conjunto sinistro a gente identificou que a jornada de trabalho, a extensa jornada de trabalho e a ausência de pausa nessa jornada de trabalho, elas contribuem muito para o adoecimento dos trabalhadores. Eu não quero citar aqui nomes de empresa, mas lá no estado do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil tem um grande grupo que, para os trabalhadores terem uma hora de almoço, nós tivemos que entrar no Ministério Público do Trabalho, porque era dado só 40 minutos para os trabalhadores fazerem a sua refeição. E o segundo item desse conjunto sinistro é o ritmo elevado de produção, porque o ritmo é controlado pela máquina e a máquina é controlada pelo chefe dentro do setor de pessoal da empresa. E os trabalhadores, já foi mostrado aqui em pesquisa, não quero me estender, os trabalhadores são submetidos àqueles ritmos que já foi apresentado aqui, e isso também leva ao adoecimento. E o terceiro é a pressão da chefia no sentido de cumprir contratos, de fazer com que os trabalhadores trabalhem mais e mais e mais, e que levam também os trabalhadores ao adoecimento. E o quarto, por incrível que pareça, não é só da empresa. Nós entendemos que também é proporcionado pelo INSS, que já foi falado aqui da alta programada, que bota o trabalhador de volta para a empresa sem a devida condição de trabalho, e que a empresa lá entende que não deve acolher esse trabalhador e não recebe esse trabalhador, fica naquela berlinda sem o seu emprego e sem o benefício do INSS. E muitos desses trabalhadores, eles são forçados pela sua condição a pedir demissão, muitas vezes contrariando o sindicato, que diz que esses trabalhadores têm a estabilidade após o acidente, mas o trabalhador chega lá e diz para o dirigente sindical: eu preciso sair, eu quero sair, eu não aguento mais e eu quero ficar fora disso. E esses trabalhadores, senador, esses trabalhadores entram logo em seguida em clima de, em estado de depressão. E isso, esse quarto item, sim, tem a colaboração, no nosso entendimento, do INSS. Então, esse conjunto sinistro é que faz os trabalhadores ao adoecimento. E eu acho que as autoridades públicas, os senadores, os deputados, têm que pensar nisso. Têm que pensar, sim, na redução da jornada de trabalho, mas sem o banco de horas, porque também não adianta ter jornada de trabalho. Tem que também ter um mecanismo que controle o ritmo de produção dentro da fábrica. Assim como um caminhão que sai para o asfalto tem um tacógrafo que não permite que ele ultrapasse 80 por hora, as nórias, as máquinas dentro dos frigoríficos também teria que ser controlado o seu ritmo de trabalho. Então, é essa colaboração que a gente gostaria de dar, senador. O senador nos conhece lá do Rio Grande do Sul, sabe do nosso trabalho, e dizer que o que pode resolver isso são políticas públicas nesse sentido. E gostaria de fazer um registro aqui também, porque aquela pesquisa que se apresentou ali no início é uma pesquisa que foi feita nos principais frigoríficos do Marfrig, que está aqui presente. E eu não poderia deixar de fazer esse registro. E que, devido àquela pesquisa, no ano passado, nós avançamos, sim, na mesa de negociação em proteção ao trabalho com esse grupo. Mas queremos dizer que falta muito ainda e que nós precisamos continuar avançando daqui por diante. Muito obrigado.
Tudo bem. Olha, eu infelizmente eu tenho que terminar às 2 horas o nosso, por causa da sessão. Paulo, 2 horas tem que terterminar. Porque ou eu inicio às 9, termino às 2, ou inicio às 2 e vou até às 4. São os horários aqui assegurados. E eu tenho 6 minutos para fazer as considerações finais.
Eu só queria, se o senhor me permite, senador, eu tenho que me retirar, tenho que ir para o Rio de Janeiro, né, nessa missão nossa, que é a Campanha Nacional de Defesa da CLT. E só para deixar registrada aqui a minha proposta, eu queria que o senhor fizesse um requerimento, né, se fosse possível, em nome de todos, em solidariedade, inclusive essa bandeira da saúde do trabalhador, para a gente discutir isso mais de forma abrangente, mais ampla, inclusive com técnicos, chamar a patronal também, a CNI, a Petrobras, a Dupont, as centrais sindicais, é lógico, não esquecer do nosso fórum também, né, o FST, e a nossa Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, um seminário nacional sobre segurança ao trabalhador com o seguinte tema: um direito humano, social e trabalhista, que poderia ser feito no Petrônio Portela. Então, se houvesse aí a acolhida, senador, a gente ficaria muito feliz. E dentro desse seminário, naturalmente, sairia, não só não ficaria no debate, mas sugeriria propostas.
Para ganhar tempo, está acolhido, a comissão se compromete em parceria com o movimento sindical e as entidades que atuam, de nós trabalharmos para esse seminário, saia durante o mês de abril, até porque 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das vítimas de Acidente de Trabalho. Então, poderíamos fazer esse trabalho conjunto e fazer um grande seminário para debater o tema. A minha intenção, até depois, a partir daí, seria fazer um ciclo de debate sobre doenças e acidente no trabalho.
Ótimo.
De forma abrangente, claro, e não uma questão pontual dessa ou daquela empresa.
Me coloca à disposição para colaborar.
Vamos trabalhar junto.
Com a comissão.
Em seguida, mais um minutinho para cada um aqui.
Tá, eu só quero agradecer, senador, presidente, pela oportunidade de nós estarmos escutando um debate importante como esse, acidente de trabalho, e repudiar a presença do governo, independente do colega ali, está representando vários ministros, representando e falou muito bem como cidadão, que isso foi muito importante. Mas o governo é o primeiro a patentear o sucateamento do Ministério do Trabalho. Eu acho que o governo federal tem que entender que o Ministério do Trabalho não pode ser indicação política, tem que ser uma indicação técnica e tem que estruturar o Ministério do Trabalho para que possa o Ministério do Trabalho fazer a sua verdadeira função, que é de fiscalizar. Muito obrigado pela oportunidade, apesar do tempo ser pouco. Obrigado,
presidente. O Luiz Carlos, só queria dizer que 30 segundos aqui.
Sim, nós mencionamos durante a nossa intervenção, e também foi passado um abaixo-assinado, senador, que diz o seguinte: nós, abaixo-assinados, dirigentes centrais sindicais e outras organizações, reunidas na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado, sobre acidente no trabalho e saúde do trabalhador, viemos protestar contra a demissão injusta do vice-presidente da CIPA da Ambev em Jacareí, Joaquim Aristeu, por sua atuação nas investigações do acidente fatal ocorrido na empresa. Queremos também reivindicar a sua imediata reintegração ao emprego. Foi um abaixo-assinado que passou, foi assinado por todo mundo, a gente pediria que desse um encaminhamento à
empresa. Temos devido encaminhamento. Deixa eu falar rapidamente para poder encerrar, pessoal, devido ao meu tempo. Primeiro, eu tinha que fazer essa pergunta para os técnicos aqui da Marfrig, e não vou para cá sem fazer a pergunta. E quero que vocês me respondam, mas respondo tranquilo, não vai ter contraditório, que nem temos tempo para isso. esse produto, pelas informações que eu recebi, e não é só o caso de vocês, é de todos os cortumes, me parece até que no mundo, pelo menos no Brasil, né? É usado esse mesmo produto para curtir, sim, fazer a limpeza do couro. A pergunta que eu faço, e veja que eu não entendo da área, né? Mas me tomo a liberdade pela presença aqui de vocês, que eu achei muito positiva, que seria muito mais fácil simplesmente não vir. E vocês vieram aqui, inclusive o presidente da companhia me ligou e disse que vocês viriam. Se esse produto é tão letal, eu diria, ou fatal, né, que se ele manipular de forma indevida, ele pode matar 20, 40, 100 pessoas de um momento para o outro, como pode acontecer. E me disseram que já aconteceu isso em outros cortumes. Vocês não é o primeiro caso, mas que em outros cortumes já aconteceu algo semelhante. Esse produto não tem como, eu vou ter a liberdade de dizer isso, com o avanço da ciência, da tecnologia, dele ser mudado por um outro produto que não retire oxigênio do ar no momento que acontece um acidente como esse? É uma pergunta de um leigo no assunto, com todo o respeito que os senhores me merecem.
Também vou tentar responder dentro da minha limitação técnica, claro, também, claro. Mas esse é um processo tradicional de uso do curtume, né? São dois produtos químicos, né? Um ácido e um básico, e são trabalhados de forma independente, né? Um para fazer a depilagem, né? Seria a retirada do pelo, né? E o segundo, que é numa fase posterior, na quase final do processo, onde você faz o curtume, realmente, né? A curtição do couro. Esse é o processo tradicional que é aplicado no mundo inteiro. Eu, por leituras, vamos dizer assim, tenho conhecimento que existe um centro de tecnologia na Alemanha que está desenvolvendo agora um novo processo.
É interessante.
Mas ainda não está aplicado a nível industrial em nenhuma parte do mundo. Então, hoje, mundialmente, ele é feito dessa forma.
Essa informação eu recebi, que é usado em todo mundo, em todo o Brasil, não é o caso de vocês, mas acho que é interessante, né, que a gente, sim, quem sabe, essa experiência
plantas,
da Alemanha se chegue.
Isso. Nas plantas da Marfrig nós usamos na Argentina, no Uruguai, no Brasil e na África do Sul, né, onde nós temos os curtumes.
Isso. Sabe por que eu falo isso? Porque eu provoquei há muito tempo atrás, aqui no Senado, apresentei um projeto proibindo usar gordura trans em alimentos. O empresariado do setor, corretamente, claro, defendendo a sua produção, me procuraram, disse, pai, não tem como, como é que de uma hora para outra você vai fazer uma lei proibindo usar gordura trans? Mas me disseram mais ou menos o que você me disse agora. Há estudos para que a gente avance nesse sentido, está comprovado que a gordura trans, de fato, traz prejuízo aos seres humanos. E, para alegria nossa, com os anos, sem que a aprovação da lei, cheguei, entendi que era impossível uma lei de uma hora para outra, mas a minha intenção era fazer uma lei mesmo e proibir. A gordura trans passou a ser substituída por outros produtos e hoje alguns produtos que ainda usam ainda vai no rótulo, no nome, esse produto tem gordura trans. Eu saio esperançoso com essa notícia que você me dá da Alemanha, porque de fato a preocupação é muito, muito grande em relação a esse produto e que é usado, não é na empresa de vocês, sabia eu disso, é do Brasil e no mundo. E, enfim, agradeço a presença de todos, claro que nós aqui sentimos muito a morte, não só desse trabalhador, mas de tantos outros que morrem em acidentes do trabalho, por causas não somente essa, por outros motivos, mas gostaríamos de dizer que o encaminhamento final, nós vamos reunir todas as propostas que foram apresentadas, mandaremos uma cópia, inclusive, para os senhores também, como para os dirigentes, para o Ministério da Saúde, do Trabalho, da Previdência, e vamos, como proposta mais concreta, realizar esse seminário a nível nacional para debater o tema acidente e doenças no trabalho e vamos, se necessário for, manter até aqui um ciclo.
Obrigado, senador.
Parabéns a todos nós. Valeu, minha amiga. Caminha Caxias.
Obrigado.
Prazer. Não, vamos fazer, vamos trabalhar juntos. Vocês conhecem a Muitos.
Senador.
Tudo bem, meu amigo? Firme. Estamos juntos aí.
Não tem uma notícia boa, não, senhor. Eu até gostaria disso, mas era autorização de lá do presidente.